Além dos fatos.
O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, referente ao ano base 2025, já começou. E um dos documentos mais importantes para o contribuinte é o Informe de Rendimentos. O comprovante reúne salários, benefícios, aplicações financeiras e impostos pagos ao longo do ano, sendo a base para prestar contas à Receita Federal. O informe de rendimentos deve ser obtido junto a todas as fontes pagadoras ao longo do ano, como empresas, bancos, corretoras, planos de previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. No caso de aposentados e pensionistas, informações do site G1.
Olha aqui, a pergunta de hoje é a seguinte, né? Ouça aqui, pelo menos. Hoje você não consegue olhar, mas não vai me ver. Mas vai me ouvir, com certeza, em todas as fontes. Já declarou seu imposto de renda deste ano? Deixa eu dizer uma coisa aqui. A minha contadora, barra esposa, já pediu o relatório. Só não mandei para ela ainda. Mas ela já pediu. Me manda aqui, porque eu vou fazer o seu imposto de renda.
Que privilégio.
Ainda tem o filho de reserva no banco, caso seja necessário, o economista de plantão.
Sério, ele é economista?
Economista. Aí, ela não, mas ele é, mas ela faz, porque é matemática, né? Apesar de não exercer a matemática. Mas muito bem, ó, sabia que seu imposto de renda pode estar relacionado à forma que você administra suas finanças? Hã? Sabia, professor?
Eu tinha ideia. Hoje eu vou descobrir os detalhes.
Pois é, quando você fala que vai descobrir detalhes, você está dando uma pista, né?
Tem a ver com a economia.
E você está dando uma pista de quem está com a gente hoje.
É verdade.
Deixa a Larissa abrir para todos os investimentos. Exato.
Você tem que declarar os imóveis que você tem.
É verdade. Uhum. Quem tá no YouTube já sabe quem que tá aqui com quem é o nosso convidado de hoje.
Isso, tá aqui na apresentação.
Exatamente.
Bonitão, como sempre, ali, elegante.
Diz que até cortou o cabelo, justo hoje que estamos sem imagens, velho. A gente consegue ver ele aqui na janelinha do computador, mas ele não consegue ver a gente. Olha só, pra quem tá no YouTube, como assim, YouTube sem imagens? Pois é, gente. Estamos com o áudio pelo YouTube, então você pode sim participar, tá? Trazer seu comentário, trazer a sua pergunta, compartilhar aí com o pessoal, porque a gente tá aqui vendo também as suas participações no YouTube, inclusive a nossa enquete.
Uhum.
Então, sem mais delongas, pra quem tá no YouTube já sabe, mas agora quem tá no rádio também, professor Altemir Farinha. Seja muito bem-vindo, professor.
Olá, professor.
Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Veri.
Boa tarde.
Pastor Gilmar Bastitotti, é sempre bom estar com vocês.
Prazer é nosso.
Privilégio é nosso.
Ó.
Ele tava ali pertinho.
Valeu a pena cortar o cabelo, tá vendo, Larissa?
Eu tô motivando a Larissa aqui, é só falar espanhol. Que ela tá dizendo que no clube da música hoje ela gastou o inglês dela. Isso. Quero saber qual que tá o nível.
Eu misturei espanhol, pastor, você acredita?
É
que hoje vem um rapaz que fala que ele é ucraniano, mas pra conseguir aqui conversar com todo mundo, ele falava inglês, né? Uhum. Aí inglês faz aquela ponte entre os idiomas mais distantes.
Exato.
E aí eu fui falar, ele queria saber como que era aqui na Novo Tempo, e eu falei assim, aca we have, não sei o que. Aca, eu estourei tudo. Em um momento ele falou assim, eu perguntei pra ele, é a sua primeira vez no Brasil? Ele falou que sim, falou algumas coisinhas, daí eu respondi, que nice! Tá misturando tudo, mas no final deu tudo certo.
Era só dizer very good.
Very good.
Very. Aqui, ó. Lembra de mim.
É só lembrar do very. Eric Cardoso tá com a gente aqui acompanhando no YouTube. Disse que, olha, o professor Farinhas é o melhor. Mandou um abraço, viu, professor? Então, o pessoal já tá aqui na espreita, esperando o programa começar, e já estão votando na nossa enquete, que tenho certeza que o pastor Batistotti quer saber qual que é. É simples, é bem simples e direta, pastor.
Já fez a declaração?
Já votei.
É essa, é isso.
Eu vou votar minha, não fiz ainda.
Eu também não.
Os três aqui, né?
O Davi já fez, eu não fiz.
Não mandei. Na realidade, quem faz é o contador, né? Porque eu... Você sabe que eu nunca arrisquei, professor?
Nunca. Olha... já vão aproveitar a dica, tá? Agora tá mais fácil fazer porque ela vem pré-preenchida.
Só faço
Mas
assim.
Ter um técnico ajuda bastante para não cometer erro. Então, tá no caminho certo, viu, pastor?
Obrigado, obrigado.
Aqui, pastor, professor, 3-0, né? Dos três feitos.
Como diria a Larissa, very nice, é isso?
Que nice.
Show de bola.
Olha, 83% dos nossos ouvintes que votaram na enquete estão igual a gente aqui. Não declararam ainda. 17% já declararam.
Não vamos precisar cobrir o rosto de vergonha.
Mas vamos declarar e vamos ser honestos. Dai a César o que é de César. César,
professor. Mateus 22, isso mesmo, pastor.
Só uma pergunta.
Até porque, se não declarar, tem umas consequências aí também, né,
professor?
Eu não sei
nem quem é, mas esse César deve estar cheio da grana, né? Toca dinheiro nele.
Vamos começar com essa pergunta? Professor, agora o pastor engatou na risada.
Eu vou pegar a intimidade, vou chamar de Cezão, para ver se, né, compartilha algumas coisas. Enfim.
É, cada regime, né? O senhor falou que a gente tem que ir.
Ele virou para lá para falar, que ele não quer falar isso no microfone.
Não, é que a gente tem que... que o senhor orientou, a gente tem que fazer.
Exatamente. A moedinha lá, né?
Exatamente.
Isso é tudo.
Mas e se eu não declarar o meu imposto de renda? O professor, vamos partir aí. Além de estar no roteiro, mas eu acho que sempre que a gente fala de imposto de renda, é legal falar das consequências de não fazer
a declaração.
É bom falar
do chicote.
Professor, se eu perder a data, se eu não declarar, o que pode acontecer comigo?
No mínimo, uma multa de R$ 165,74, que já é um bom dinheiro. Tá?
É.
Agora, olha só.
Quase meio tanque de gasolina. Quase.
É, já é um dinheiro, né, Vera? Agora, vamos supor que a pessoa tenha lá 2 mil, 3 mil, 5 mil de imposto a pagar. Vai ter que pagar esse imposto e mais uma multa de 20%, Larissa.
Uhum.
Então, começa a doer bastante no bolso esse, digamos, esquecimento.
Professor, outra pergunta. Então, nem todo mundo recebe a restituição. Tem pessoas que precisam pagar o imposto também.
Isso. A declaração de imposto de renda, ela é chamada uma declaração de ajuste anual. Ou seja, todo trabalhador, todo mundo mensalmente recebe lá um salário, né? Ou um provento, um ganho, e paga imposto de renda. No final do ano é fechado o ano contábil. No começo do próximo ano é feita a declaração de ajuste, que vai ver quanto essa pessoa ganhou no ano passado, no que ela gastou. Então lá vai ter algumas despesas dedutíveis e vai ter três situações. Ou vai restituir, que é uma maravilha, ou vai pagar, o que é péssimo, ou não paga, mas também não recebe.
Quem paga sofre. Tem mais perguntas.
Pergunta.
Por exemplo, as mudanças do imposto de renda que foram votadas, né, adotadas para agora, já estão valendo para essa declaração? As mudanças que...
Aumentou
até 5 mil, né?
Exato.
Essa é uma boa notícia, mas não vale para essa declaração, tá? Porque a gente fala de ano fiscal. Como foi votado ano passado, a partir de janeiro desse ano, quem ganha até 5 mil, eu acho uma maravilha isso, não está pagando imposto de renda, ou seja, não está sendo deduzido do seu salário o imposto de renda. Mas o efeito disso na declaração, Bery, Larissa, é só para o próximo ano.
É porque eu vou declarar aquilo que eu usei das minhas finanças, vamos dizer assim, do ano passado, né, professor?
Do ano passado, exatamente. Uhum. Quem está fazendo a declaração 2026, na verdade, é tudo que aconteceu financeiramente em 2025.
Uhum, certo.
Muito bom, é sempre retroativo.
Tem muita gente que vê, o imposto de renda, ok, vou lá declarar, porque eu preciso, é minha obrigação, eu preciso fazer isso. Mas eu quero entender, professor, por que ele pode ser, na verdade, então, um termômetro, vamos dizer assim, sobre a minha vida financeira?
Ótima pergunta. Nas consultorias que eu dou, eu peço, inclusive, a declaração, para ver se a pessoa registrou tudo e está certinho. Mas, na verdade, funciona exatamente isso que você falou, um termômetro, tá? Vamos lá. A pessoa, ela tem o patrimônio, né? Então, lá na parte da declaração, que é uma ficha, né? Vai aparecer bens e direitos. Então, vamos lá, a gente precisa saber. Essa pessoa está evoluindo ou não? Como é que funciona, Larissa? A pessoa ganhou a renda no ano passado e o patrimônio dela diminuiu. Pô, tem algo errado. Patrimônio diminuiu. Ela ganhou renda no passado e o patrimônio estagnou. Também está ruim. Está dizendo que tem algo errado. Ela ganhou renda no passado e o patrimônio aumentou. Opa, essa pessoa está fazendo investimentos, está fazendo reserva ou está formando patrimônio. Então, o imposto de renda já vai me dizer como ela cuida das suas finanças.
Esse ano a declaração, como nos anos anteriores, é até que valor? Só para eu...
A pessoa, aí é por pessoa, né? Vamos
Sim.
lá. Vamos pegar minha colinha. Então, começou dia 15 de março, vai até dia 31 de maio. Mas, ó, quem ganhou mais de R$30.639 no ano passado?
R$30.639,90
no ano. Isso salário, aposentadoria, aluguéis, né? Ou receber um rendimento isento, né? Que seja lá fundo de garantia, uma indenização, acima de R$200.000. Ou tenha patrimônio, posses, acima de R$800.000. E, por último, quem mexeu com investimentos, bolsa de valores, né? E movimentou uma soma maior que R$40.000. Também precisa declarar.
E, professor, se eu deixar para de última hora, porque você mencionou aí que eu tenho ainda até 31 de maio, então tem mais que um mês aí, né? E se eu deixar para a última hora, isso pode me atrapalhar de certa forma?
E como, Lari? Tem muita gente que vai deixando tudo para depois, inclusive na vida financeira, tá? E daí é claro que isso aqui é horrível. A gente tem um nome para isso, tá? Procrastinação financeira. Tudo para depois, tudo depois eu vou ver. O que acontece na declaração de imposto de renda? Fazer em cima da hora, ou fazer assim, digamos, né, quando está muito afobado, o que acontece? Erro. A pressa leva a erro. Aí o que que estão... Vou dar um exemplo, né? Vamos lá. Essa pessoa, ela deixa para a última hora para pegar a documentação, para ter o recibo, para ter alguma coisa. Ela pode declarar errado e vai cair na malha fina. Caindo na malha fina, ela vai ter que ir lá na Receita conversar com o pessoal lá e falar, opa, o que que eu fiz de errado? E aí, de novo, vai ter multa, vai ter aplicação de juros, vai ter uma penalização sobre o CPF, sobre o nome daquela pessoa.
E aí, eu acho que essa coisa, quando a gente fala de última hora, né? Eu acho que cabe bem, né? Eu gosto muito do texto, de até está sublinhado aqui na minha Bíblia, Provérbios, capítulo 1, verso 5, que diz assim, né? E isso cabe para administração financeira, para um planejamento financeiro, mas diz, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Nesse caso aqui, é aquele que não é diligente. Eu acho que um planejamento, né, não deixar para a última hora, também tem a ver com um pouco da forma como você administra a sua vida, né? Como você administra os seus recursos, não comprar por impulsividade, né? Então, o que a gente faz agora nesse período? Foi boa notícia até final de maio, né?
Até final de maio.
Né? Então, a gente começou quando mesmo, professor? 18 de...
Começou agora dia 15, se não me engano, de março.
De março. Então a gente tem março. Um longo período, então tem a ver com essa questão de a gente viver dentro de um planejamento. E o imposto de renda está dentro do planejamento. E aquilo que eu falei sobre colocar um profissional é interessante, né? Eu tenho uma pessoa que faz para mim, está fazendo para mim nos últimos anos, e ele é uma pessoa extremamente, um profissional extremamente dedicado, e... Né, dentro daquilo que é correto, e você ter uma, né, conseguir restituir alguma coisinha, sempre faz bem, né?
E esse, pastor, e esse deixar para a última hora, tá? Tem consequências mesmo, porque essa pessoa ela já paga a conta atrasada no seu dia a dia,
isso aí.
Já não tem o orçamento mensal, ela faz compra errada, porque ela tá deixando a vida... levar ela. E não pode. Aqui a gente está falando o seguinte, é sério esse imposto de renda. Se eu errar, vai custar caro, vai ter multa.
E essa questão da, né, assim, do planejamento, ele é um reflexo realmente da vida da gente. Né? O planejamento é um reflexo da vida. E sabe, professor, que essa é uma coisa aprendida. Né? Isso é uma coisa aprendida. Qualquer área da vida, né, planejar é uma coisa aprendida. Então, viver este momento, né, de deixar para a última hora uma declaração é uma reflexão que eu tenho que fazer, como que eu estou fazendo, como que eu estou levando minha vida financeira se eu realmente estou vivendo dentro do planejamento. E se você não tem, é aprendido. Experiência própria, a gente aprende.
Professor, o pessoal está participando aqui pelo YouTube e o Paulo, ele fez a seguinte pergunta. Ele disse que nunca declarou, mas esse ano que passou, o rendimento dele, os rendimentos totais dele, deu de R$33.589,08.
No ano.
No ano. Ele falou, com esse valor eu devo declarar? E se sim, qual é a melhor opção? Como que ele começa? É a primeira vez que ele vai fazer, professor?
Isso é excelente. Então, é uma notícia boa para o Paulo, tá? Talvez ele tenha restituição do imposto de renda. Então, talvez ele tenha dinheiro para receber. Inclusive, a própria Receita Federal, esse ano, Larissa, está fazendo um outro programa, que é o seguinte, várias pessoas que nunca declararam vão receber um aviso da Receita Federal que elas têm direito à restituição.
Legal.
Tá? Tá? E um detalhe, o Paulo, ele entra no site da Receita Federal, baixa o programa, vai pôr o CPF dele, os dados, a declaração ela já vem pré-preenchida. Vai ser muito fácil ele fazer a declaração. Daí ele vai optar por declaração talvez simplificada e vai aparecer lá. Paulo, tem R$500, R$1.000 a restituir. Informe o seu Pix. Olha que maravilha.
A mensagem que todo mundo quer. Os ouvintes não param de perguntar. E é assim que a gente gosta, não é,
velho? Bom demais, bom demais.
Participa com a gente, youtube.com/NovoTempo Rádio. Tem áudio rolando por aqui no YouTube, tem enquete, então pode participar com a gente que estamos de olho, tá? E também o WhatsApp 12981510081. Quem pergunta agora é a Giovana. A Giovana disse o seguinte, ô professor, tenho minha aposentadoria e eu declaro todo ano. Agora, ela disse que tem um trabalho autônomo também e ela recebe por Pix na conta poupança. Tá perguntando, será que eu tenho que declarar isso também?
Vai a César, o que é de César, né? Deus, o que é de Deus. Autoridade divina, autoridade terrena. O que vai acontecer, tá? É claro que ela deve declarar, ela tem que declarar. As pessoas de quem ela está recebendo, se colocarem o CPF dela na declaração, a Receita vai cruzar a informação. Então, ela não tem escape, não tem saída. Aproveitando a pergunta dela, tem muita gente que aluga pelo Airbnb, tá? Não sei se eu falei o inglês correto, me ajude.
Tá certo.
Mas tem muitas vezes que aluga imóvel e não declara. Só que quem paga o aluguel declara. A Receita vai cruzar a informação e vai chamar a pessoa. Ué, tem gente mandando dinheiro para sua conta, do que é esse dinheiro? E a pessoa vai ter que se explicar para o leão da Receita Federal.
É melhor fazer certinho.
Eu acho que aí cabe, né? A gente lembrar, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Uhum. Né? Eu acho que é uma boa lembrança.
E é o caráter do cristão também, não é, pastor?
É.
Porque se você diz ser cristão e aí, né, tenta escapar de algumas regrinhas aí que você precisa seguir,
eu não sei se acontece, o professor deve ter uma análise assim, técnica sobre isso também, né? Mas você tem a tendência de justificar a não declaração a partir da visão que você tem do mau uso das questões, certo, professor? Das questões que a gente tem, dos escândalos que a gente tem, do dinheiro que é usado incorretamente. Então, a gente tem a tendência de justificar a nossa sonegação, né, seja em pequenos valores ou grandes valores, aí não, né, não importa quem seja, né? A gente tem a tendência de justificar a partir da visão que a gente tem daquilo que é feito, que muitas vezes é incorreto, não se usa sabiamente o dinheiro. Mas, independente disso, Deus nos chama a fidelidade, né? Independentemente de como administrações governamentais fazem com o dinheiro.
Exatamente. Essa desculpa ela não se justifica, ainda mais eu sendo cristão. Porque, olha só, se a Receita me lavrar uma multa, alguma coisa, vai ficar muito feio. Uhum. E daí é aquela história. Eles sabem da minha movimentação financeira, seja Pix, cartão de crédito, qualquer compra, o que eu faço, a Receita sabe.
Uhum. Uhum. Muito bem. Olha, o pessoal aparecendo por aqui bastante, como Larissa já declarou. Tem aqui, olha, alguém disse, que legal, eu e meu marido estamos numa consultoria com o professor Altemir Farinhas, Hélio e Patrícia.
Manda um abraço a um casal muito querido, E, ó, graças a Deus, a gente tá trabalhando juntos, cristão, casal, e a gente tá arrumando a vida deles.
Que bacana.
Bênção, bênção pura.
Professor, para quem tá acompanhando aí a Rádio Novo Tempo e tá ouvindo aí como o Hélio e a Patrícia fazem consultoria com o senhor e tudo mais, e pensaram, poxa vida, que bacana, eu preciso disso também para mim. Como é que pode entrar em contato?
Fala com o Davi. Não, brincadeira. O site Altemir Farinhas ou o Instagram, arroba Altemir Farinhas. E aqui é algo bacana, Bolarice, brincadeira à parte, mas tem muita gente que às vezes eu simplesmente já dou uma ajuda respondendo um e-mail, respondendo no Instagram, sabe? Às vezes a pessoa me passa ali, pastor, chega gente que à noite eu fico respondendo mensagem porque uma dúvida resolvida, nossa, sai um peso das costas da pessoa.
Com certeza.
Eu posso citar aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 12?
Rapidinho, pastor, só corrigir o senhor uma coisinha. Você não tem que pedir permissão, pastor. Que isso? Eu posso.
Corrija mesmo, Larissa.
Eu tinha acabado o tempo.
Não, eu achei que ela fosse corrigir o texto, que estava errado. Outro texto.
É que, na realidade, o contexto do texto está falando sobre aqueles que são os pregadores, a responsabilidade de quem compartilha a mensagem da palavra, pregadores, né? Mas vou fazer aqui a leitura do verso 2, que cabe bem para essa questão da fidelidade, né? Diante daquele, por exemplo, que tem um negócio que não é registrado, né? Diz assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, que cada um de nós seja encontrado, que sejamos encontrados fiéis àquilo que nos está proposto. E, nesse caso, nossas responsabilidades dos impostos, né? Porque esse é um imposto. Agora, se isso, né? Se essa porcentagem é justa ou injusta, né? Aí não, nós não temos controle sobre isso. A gente tem que cumprir aquilo que nos foi colocado.
Tem a participação da Nayara por aqui, Nayara Gonçalves. Ela diz: eu fiz minha declaração ano passado pela pré-preenchida, Larissa. Porém,
acompanhando ela aqui.
eu peguei o comprovante de rendimento da empresa que trabalho esse ano e eu comecei a fazer a declaração de imposto de renda na pré-preenchida, porém estou sem o comprovante de rendimentos. Aí ela pergunta aqui: eu preciso do comprovante de rendimentos para confirmar as informações?
Olha, na verdade, a empresa ela faz uma DIRF, então ela já manda todos esses dados para a Receita Federal. Então, aquele número que apareceu pré-preenchido lá na declaração dela já é o que ela recebeu ano passado. Mas é bom ter o documento.
Ok.
Ok.
Aí, Nayara.
Tem outro texto que está em Romanos capítulo 13, e aqui é a obediência às autoridades, aquilo que está colocado, né? E diz assim no verso 6 e 7: por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito, respeito; a quem honra, honra. Então, é o chamado à nossa responsabilidade diante daquilo que nos foi requerido, dentro do aspecto governamental.
Perfeito.
Tributo, tributo, imposto, imposto.
Nossos ouvintes continuam participando aqui da nossa enquete. 79% responderam a opção não. Você já declarou seu imposto de renda 2026? 79% não. 21% sim. Mas eu tenho certeza que esses 79%, assim como eu, estou no meio deles, porque eu também votei no não, já estão aí de orelhinhas em pé, bem atentos, porque a data limite é 31 de maio, mas o professor já falou aqui, ó, não deixa para de última hora, porque você vai e com certeza vai encontrar algumas dificuldades aí no caminho, não é,
A
velho?
porta da
Verdade.
oportunidade ainda está
É.
um longo período de advertência, né?
Pois é.
E essa é uma. Hoje o programa é advertência. Para mim também, viu?
Exato, os três aqui,
A porta da oportunidade está bem aberta.
Sem contar, professor Altemir, que tem como se fosse uma lista, vamos dizer assim, uma fila. Então, por exemplo, se eu declaro agora e o pastor Batistotti declara só para perto do final da data, eu vou receber a minha restituição, caso eu tenha que receber, antes que ele, né? Então, quanto antes eu declarar, antes eu recebo a restituição, é isso mesmo?
Isso mesmo. A Receita ela acelera para quem faz tudo certinho. É claro que tem a prioridade lá, os aposentados, os idosos, ela já tem uma lista de prioridades, mas quem faz primeiro tende a receber primeiro.
Legal.
Então vamos dar um exemplo contrário, que eu entregue antes. Não. Que a gente entregue logo e receba junto.
Isso, melhor. Os dois juntos.
Melhor assim, né? Isso,
muito
assim.
Bom.
Bora fazer intervalo.
E você também, velho.
É verdade.
Beleza,
vou hoje mesmo vou baixar aqui o relatório no e-mail, né? Mandar físico lá para minha professora. Será que é lá?
Bora intervalo, velho.
Mas rápido, mas sério,
então,
agora mesmo?
Já passou voando.
Então vamos pro intervalo.
Além dos fatos.
Olá, eu sou o Gilson Brito e lhe apresento a Central de Atendimento da Escola Bíblica. Aqui nós estamos sempre prontos para tirar suas dúvidas bíblicas, aconselhá-lo, orar com você e enviar o seu guia de estudos da Bíblia. Hoje eu lhe convido a ser nosso aluno através do WhatsApp 12982444449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
Ah, o amor. É um sentimento tão puro, único, genuíno e forte. Quando o amor invade a vida, traz junto de si a sensação de pertencimento. O amor não é egoísta, ciumento, hostil ou qualquer outro sentimento ruim. Na verdade, o amor suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amar não é uma tarefa fácil. Porém, não há nada mais lindo que o amor. Uma mensagem da Rádio Novo Tempo.
Na Novo Tempo, você confere os sucessos da música gospel.
Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma.
São as melhores músicas selecionadas para você.
Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e a fé, minha justiça.
Ouça todos os dias aqui. São as melhores músicas.
Comigo estás, o fogo não vai me queimar. Nas águas não vou afundar, não estou só.
Novo Tempo.
Preciso da tua mão, vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor.
O autocuidado é olhar para si com afeto, dar atenção às suas necessidades e preservar a sua saúde física, mental e espiritual. Sabia que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? É o que Paulo afirma em 1 Coríntios 6, versos 12 a 20. Por isso, corte hábitos nocivos, faça atividades físicas, cuide da sua mente e tenha uma boa alimentação. Novo Tempo, juntos com você.
A sua fé merece ser renovada a cada dia. No programa Eu Creio, você acompanha mensagens bíblicas profundas, histórias de fé e reflexões que fortalecem o coração, renovam a esperança e inspiram a viver cada dia mais perto de Deus. Fortaleça sua fé e permita que Deus transforme a sua vida. Eu Creio, só aqui, na Rádio Novo Tempo.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje estamos com ele, nosso educador financeiro, professor Altemir Farinhas, falando sobre imposto de renda, como que isso reflete a minha caminhada financeira ao longo do ano também. Daqui a pouquinho a gente volta exatamente com essa pergunta, mas antes temos presente.
Como a gente aprende com ele, né?
Muito.
Ele sempre dando uma aula pra gente aqui no nosso Além dos Fatos. E agora?
Achei que a gente ia sugerir aquela hoje.
A gente pode também. É que a gente tem que...
Nós estamos no calendário.
É que a gente tem que cobrir o...
Estamos no calendário da nova. Entendi.
Então,
o novo presente.
Sugerir as duas?
Pode
então?
Também, claro.
Posso?
Claro.
Ó, só quero dizer...
calendário extra.
Se você acompanha a Escola Bíblica na TV Novo Tempo, eu estou estudando Eventos Finais, tá? Que é nosso lançamento.
Fresquinha.
Fresquíssima aqui, ó. Eventos Finais, temas excepcionais diante do cenário que a gente está vivendo no mundo.
E é um presentaço. Né?
Extremamente desafiador esse cenário. Incertezas, as incertezas são econômicas, elas são políticas, né? A gente é guerras, né? Parece que termina, parece que não termina, né? Vai ter acordo, não vai ter acordo, ameaça de um lado, né, ameaça do outro lado. Então, Eventos Finais vai te ajudar a ter uma ideia muito clara desses acontecimentos para você ficar em paz. Em paz com o Senhor, porque Ele é que está no comando de todas as coisas. Não quer, mas nada está fora do controle dEle. E às vezes a gente ouve alguns governantes fazendo algumas ameaças e dá a ideia de um descontrole total. Agora vai descontrolar o mundo.
Hoje foi um dia, né?
Exatamente.
Dia. Tenso, hoje marca uma tensão muito grande.
Exatamente.
Com ameaça, inclusive, de extinção.
De uma, né? De uma nação, né? Uma nacionalidade, uma geração.
Teve então, a palavra que foi usada, não me lembro.
Não lembro. Vê se você acha aí, porque é uma palavra interessante.
Mas, tipo aniquilação, mas não é essa também.
Então, assim, Eventos Finais você pode pedir agora, só escrever aí para o 12981510081, só colocar eventos. Eventos?
Eventos.
Ou finais?
Eventos.
Escreve aí. 12981510081 é o nosso WhatsApp, vale a pena. Mas como a gente está falando sobre educação financeira, quero lembrar que a gente tem a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. E isso sempre vem em boa hora para a gente, porque organização financeira é uma coisa que se aprende. É só escrever o quê? Educação?
Não. Dinheiro.
Dinheiro.
Escreve dinheiro, 12981510081.
Se tiver dificuldade de escrever dinheiro, pode escrever finanças.
Então, sabe... Não, perdão, pode completar. Não,
dificuldade de escrever dinheiro.
Eu ia dizer, pastor, que essa revista a financeira, né, ela tem uma... Ela acompanha uma planilha que é muito interessante. E planilha é algo, uma ferramenta que me ajudou muito. A minha, meu marido... Eu ia mostrar na câmera.
Eu também estou levantando para a câmera.
Em um momento, assim, que a gente precisava realmente resolver nossas finanças e entender o que a gente está fazendo de errado aqui. Colocamos no papel, literalmente, numa planilha, para entender aonde que a gente estava gastando tanto assim e que a gente precisava fechar essa torneirinha. E a revista de finanças aqui da Rede Novo Tempo tem uma planilha também que acompanha essa revista. É uma ferramenta, assim, poderosíssima, né, velho?
Sensacional.
Então, é uma revista por CPF.
Isso.
Cada mês.
Exato.
Então, você pode pedir uma esse mês. A minha sugestão é, quer pedir as duas? Porque é gratuito, tá? É dois CPF.
Exato.
Tá bom? É só para a gente ter um registro em controle. Não se preocupe que não vai chegar o boleto. Nem débito em conta, não vai chegar nada. Tá? Já está patrocinado pelos nossos queridos anjos da esperança.
Exatamente.
Perfeito.
Vamos retomar aqui. Tem uma pergunta que é a pergunta de milhões que a gente trouxe no começo do programa e a gente precisa falar dela agora, tá?
Nada como uma pergunta de milhões no programa sobre finanças.
Pastor Altemir Farinhas, a falta de controle ao longo do meu ano pode então me levar a pagar mais imposto?
Claro que pode. Olha só, quem já não tem o controle durante o ano já deve estar gastando dinheiro de qualquer jeito. As pessoas estão caindo num erro clássico na declaração, achando o seguinte, que todo mundo declara, né? Não é todo mundo que declara, não. Então, se você tem o teu controle financeiro, e lá consta, digamos que você gastou 10 mil com dentista, né? Essa é uma despesa chamada dedutível. Só que se o seu dentista não declarou o seu CPF, a hora que a Receita for trazer a declaração pré-preenchida, ela não vai trazer dentista, porque ele não te declarou. Mas como, Lari, você tem o teu controle durante o ano, você sabe que você gastou 10 mil. O que, que você faz? Preenche a tua declaração de imposto de renda, coloca o CPF do dentista. Sabe quem vai cair na malha fina? O dentista. A Receita vai chamá-lo e falar, ué, tem aqui a Larissa que declarou que fez os dentes, ela tem o documento, o comprovante, o recibo, pronto. Quem vai pagar multa perante a Receita é o dentista. Você vai pagar menos imposto ou vai ter restituição, porque você tem um controle financeiro.
Ok.
Certo. Você pode... Opa, não, claro.
Eu quero encaixar um texto dentro dessa fala aí da preocupação de que aquilo que você vai gastar ao longo do ano vai te trazer prejuízos na sua declaração. Provérbios capítulo 21, verso 20. Você sabe que a Bíblia sempre tem um texto para ajudar a gente a fazer reflexões aqui, né? Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Então tá aí. Se foi planejado, se foi pensado, se foi registrado, tem tesouro desejável. E aqui a outra figura é azeite. Estamos falando de coisas extremamente essenciais para a sobrevivência nesse período. Agora, se não há, é porque houve um desperdício, ou seja, não houve um planejamento, e aí você colocou o dinheiro aonde não deveria colocar, foi motivado, foi influenciado, e aquelas frasezinhas que a gente já disse aqui algumas vezes, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Uhum. Essa é uma frase...
Eu trabalho para isso.
Eu trabalho para isso. A gente vive só uma vez.
Exatamente.
Quem diz vive só uma vez, eu quero viver a eternidade, né?
Exato. Mas, uma vez só, mas para sempre.
Para sempre, é. Mas essas são frases que, né, para a gente pensar.
Ah, o André participou aqui com a gente. Ele diz, boa tarde, uma dúvida, tenho que declarar empréstimos? Essa também, essa é uma pergunta sempre
Olha,
vem.
Olha, boa, né? Boa pergunta.
Sempre aparece, professor.
Sim, deve sim, tem muita gente, por exemplo, financiamento imobiliário é um tipo de empréstimo. Eu tenho que declarar o imóvel e tenho que declarar o quanto eu paguei de mensalidade. Empréstimos também, porque uma hora o dinheiro do empréstimo, ele caiu na conta. Então, houve uma movimentação financeira. A Receita Federal, ela quer saber qualquer movimentação que ocorre na sua conta. Eu vi gente ali colocando, pastor, ah, eu não vou pagar, eu vou fazer só o que tem que fazer. Eu falo, ó, no passado isso funcionava. A partir desse ano, não. Qualquer movimento financeiro, a Receita sabe. Ou seja, você vai receber uma cartinha da Receita, não é e-mail nem WhatsApp, mas uma carta convidando você a ir até uma agência da Receita explicar a sua movimentação financeira.
Tem uma outra participação também aqui no WhatsApp. O pessoal participando bastante no WhatsApp, viu, Larissa?
Muito bem.
É 12981510081, tá bom? A Damiana tá aqui, ó. É de Curitiba, ela disse. Sou de Curitiba. Queria saber se carro também entra no imposto de renda.
Claro que entra. Bens e direitos. Tudo que nós temos, poupança, casa... Tudo que se joias, tudo que você tem, dinheiro em conta corrente, entra lá na ficha bens e direitos. Então, eu tenho um carro, mas está financiado. Aquilo que eu já paguei do carro vai aparecer na base de cálculo lá, e aquilo que eu vou pagar vai para outra ficha, que é nessa de financiamentos e empréstimos. Mas vamos lá, tudo que eu tenho ou que eu estou pagando tem que constar na minha declaração de imposto de renda.
O carro quitado, no caso...
Também, porque um dia esse carro quitado pode ser vendido, né, velho?
Certo.
Eu vendi para comprar um carro novo. Aí, olha só, nunca declarei. A Receita falou, ah, como é que entrou 20 mil, 30 mil, 60 mil na tua conta corrente? Da onde veio o dinheiro? Ah, um carro que eu tinha. Opa, você nunca declarou? Vamos conversar a respeito disso.
Ok, tá certo. Muito bem.
Agora que os nossos ouvintes, professor... Vários deles chegaram e falaram, olha, eu nunca fiz a minha declaração e eu vi que esse ano eu preciso por onde começar. Foi o caso, eu acho que, do Paulo, né, um deles.
Isso.
E aí, eu preciso ter todos os meus comprovantes, papelzinho por papelzinho, salvo?
É bom, porque olha só, eu costumo dizer o seguinte, tem muita gente que tem tudo na nuvem. Foto da família, um
pois
monte
é,
de coisa na nuvem.
Nessa era digital, né?
É, aí perde a senha. Aí perde o aplicativo, viu, pastor? Aí perde tudo. Aqui nós estamos falando de documentos, como eu citei o exemplo do dentista, tá? Não é que isso é recorrente, mas vamos supor, Lari, que você não tem os recibos do dentista, você não tem o documento que você pagou, e ele não declarou. Aí ficou elas por elas, porque daí vai ficar o seguinte, ué, ela está colocando lá, mas eu nem conheço ela, nunca tive aqui. Então, eu preciso de documentos que comprovem aquilo que eu comprei ou que eu paguei, tá? Pelo menos durante 5 anos guardado.
Eu quero sugerir, eu vou dar uma sugestão aqui, porque eu e minha esposa fizemos um grupo lá em casa, eu e ela, né? Um grupo de dois, e esse grupo tem um nome, chama-se Pagamentos. Então, todo tipo de pagamento, qualquer coisa, a gente joga ali, viu, professor? Né?
Boa ideia.
Fica armazenado, uhum. Né? Então, quando você quer buscar algum documento, você busca, né? A gente nomeia esse documento, então fica uma sugestão aí. Você pode fazer um grupo aí na sua casa, né? Pode ser um grupo de dois só, não sei se existe um grupo de dois, mas você coloca e fica digitalizado, porque o papel ele também vai perdendo a, dependendo do comprovante, ele vai perdendo a, vai gastando, a imagem, né? Vai perdendo a imagem, né?
Então, pastor, tem mais uma dica também. Todo mundo se esquece, desculpa eu cortar, todo mundo se esquece que, por exemplo, conta de luz, água, essas contas, eu posso pedir no começo do ano para a empresa um documento único do que eu paguei no passado.
Olha, essa aí é dica de ouro.
Eu sabia dessa.
É, qualquer empresa que vocês pagam um serviço, qualquer você entra em contato com a empresa e fala, eu quero um documento que comprove os meus pagamentos de 2025. Vem uma folha só com tudo que você pagou e você guarda só um documento, não 12 comprovantes.
Que legal, não, essa foi uma dica muito boa. Tenho certeza que os ouvintes não sabiam também.
Então, qualquer serviço,
qualquer telefone, celular, luz, água, internet, qualquer coisa, você entra lá em contato com a empresa e fala, eu quero o meu comprovante de pagamentos do ano passado. Eles vão te dar uma folha só, mês a mês, o que você pagou.
Que legal. Eu tenho mais uma dica. Leituras. Boas leituras também vão te instruir de uma maneira positiva. Inclusive, tenho duas aqui. Tem mais, mas vou trazer duas, tá? Mano. Momentos de sabedoria financeira, tá? E cura, a solução para a sua vida financeira. Professor Altemir. Professor Altemir Farinha.
E assina a obra.
Aí sim. Aí.
Ele mencionou sobre o site dele, que é bem facinho, altemirfarinhas.com.br. E aí tem uma aba no site dele que fala meus livros, conheça meus livros. Esses dois títulos me chamaram muita atenção. Um deles eu tenho, que é Momento de Sabedoria Financeira, mas tem mais livros aqui. Muito bacana. E através do site também conseguem adquirir esses livros, professor?
Consegue adquirir. Legal. Eu fiz uma promoção, porque eu uso muitos livros nas palestras, nas empresas, sabe? É, eu fecho um pacote. Mas assim, muita gente quer comprar. Então eu fiz uma promoção que é tipo, compre 3 livros pelo preço de 1. E você recebe na sua casa.
Muito legal.
É Momentos de Sabedoria Financeira?
Isso, é dicas isso? Que valem ouro.
Então eu sugiro, para encaixar com o Momento de Sabedoria Financeira, o conselho que está em Provérbios 24, verso 3 e 4. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Então, busque sabedoria, e aí está uma dica do livro Momentos de Sabedoria Financeira. Porque se você for sábio no uso dos seus recursos, os cômodos da sua casa, né, serão cheios de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Esse não é um discurso, eu gosto de lembrar, né, de que Deus quer... A bênção vem por sua fidelidade. Parece que eu não gosto da teologia, da ideia da teologia da prosperidade. Parece que eu estou barganhando com Deus. Porque bênção, a gente já falou isso aqui algumas vezes, só vou repetir. Bênção vem para que eu abençoe outros. E isso pode ser na proporção que cada um precisa naquele momento. Não estamos falando de enriquecimento. Estamos falando de sabedoria, de usar corretamente os recursos, tá?
Perfeito. Olha aqui, tem alguém dizendo aqui o seguinte, ó, sou motorista de aplicativo, meus rendimentos são depositados na conta da minha esposa, pois ela controla os pagamentos das contas. Ou eu não declaro imposto de renda, Ela sim. Porque como, aliás, como devo, desculpa, como devo proceder corretamente? Ele pergunta. Acho que foi claro, né? Apesar disso.
Uhum. Que os recursos vão para conta da esposa e
que ela declara,
ele declaração, ele não declara.
É, mas se ele é um Uber, se ele usa aplicativo, ele recebe de um CNPJ que paga para ele no CPF dele. Então ele tem que declarar. Ou eles fazem uma declaração conjunta. É, naturalmente, em declaração conjunta, assim como o pastor Gilmar Batistotti fez o grupo de dois lá, funciona assim. É, digamos, o Altemir declara e coloca a Rossane como dependente. Uhum. Então vai o meu CPF e o CPF dela, os meus ganhos e os ganhos dela.
E, mas aí tem limite, não tem?
Aí que tem, é isso que tem que olhar, isso é bom, pastor. Porque assim, ó, digamos, se os dois têm salários altos, é melhor que eles façam declarações separadas.
É isso.
Isso,
isso é legal, honesto e a Receita permite.
Uhum.
Entendeu? Agora, digamos, um não tem salário e o outro tem.
Uhum.
Faz a declaração que tem e coloca o outro como dependente.
É. Uhum. E se o valor é baixo, né, um segundo salário é baixo, também, né, professor?
Não vai sobrecarregar a base de cálculo, não vai ter problema na declaração.
Então só para...
Muito bom.
Muito
obrigado
legal.
Pela participação, amigo.
Agora, professor, os nossos ouvintes escutaram aqui o programa do começo ao fim, já estão preparando aí, depois, além dos fatos, já vou aqui preparar a minha declaração do imposto de renda, não vou deixar para o final, mas tem uma coisa que está me deixando aflito, porque eu acho que esse ano eu quero ser diferente do ano passado, não quero sofrer aperto, não quero virar o mês sem ter conseguido guardar um dinheirinho, eu quero esse ano fazer diferente. Aí vem aquelas dicas práticas que a gente gosta. Professor, esse ouvinte que está escutando Além dos Fatos hoje e quer fazer esse ano diferente, qual que é o primeiro passo a partir de agora, desligando o rádio, desligando não, acabando Além dos Fatos.
Depois tem as 10 mais.
Tem muita programação.
É trilha sonora aí pro...
A gente vai, mas você não deixa o Veríssimo sozinho.
Exatamente.
Não deixe só.
Eu faço aquela trilha sonora pro seu dia.
Qual o primeiro passo? Mas também, os outros passos, assim... Claro, coitado do professor, não vamos fazer ele dar uma consultoria grátis aqui. Uhum. Mas, assim, algumas dicas práticas aí pros nossos ouvintes, por favor.
Vamos lá, já se passaram 97 dias desse ano. Eu não sei como é que tá, se você tem receita, tem investimento, tem poupança, ou não conseguiu realizar nenhum sonho que você escreveu no passado. Então, para tudo que você está fazendo, caneta, papel, reúne a esposa, reúne o marido, os filhos, mas quanto que eu ganhei esse ano, quanto que eu gastei esse ano? Quanto que eu ganhei esse mês, quanto que eu gastei esse mês? Quanto que eu vou ganhar no mês que vem, quanto que eu vou projetar de gastos no mês que vem? Quando eu começo a fazer isso, Larissa, eu começo a dominar o dinheiro e deixo de ser dominado por ele. Aí eu controlo se eu estou gastando mais, se estou gastando menos, se eu estou fazendo investimento certo ou não estou fazendo. Só tem um jeito, tá? Na ponta do lápis.
Esse...
A planilha é um exemplo.
Sim.
Não é?
Simples assim, na ponta do lápis.
Assim como Além dos Fatos, né?
Porque... E você começou falando... Você começou a fazer algumas perguntas que são interessantes. Quanto que ganhei no ano e quanto gastei?
Uhum.
Quanto ganhei no mês e quanto gastei? Né?
Yes.
E isso começa com quanto que eu gastei hoje, né? Uhum. Quanto que eu gastei hoje? No final de cada dia. No final de cada dia, o registro.
Ah, interessante.
Né? E aí, no final de cada mês, a soma do que foi gasto.
Uhum.
Então, eu sei exatamente, né? Quanto vai ser. E aí, e outra coisa que o professor falou que é legal, aí você terá domínio sobre.
Claro. O Primo Pobre, eu acho que vocês lembram quando ele esteve aqui no Além dos Fatos. Inclusive, ele disse que ama usar a revista
Isso.
Educação Financeira nas palestras dele também. E aí ele falou algo que eu achei muito interessante, que foi onde a gente... Opa, peraí, vamos colocar na planilha então entender. Porque ele falou, ah, por exemplo, eu ganho X... E eu vou colocar aqui, eu ganho R$1.000.
Uhum.
E aí eu estou gastando R$1.000. Ah, legal? Não, porque você não pode virar o mês zerado.
Uhum.
Tem que ter essa margem para você conseguir fazer suas finanças no mês que vem, para você conseguir guardar um dinheirinho. Então, se você ganha R$1.000 e gasta R$1.000, não é menos pior do que gastar a mais do que você recebe. É tão perigoso quanto.
E o professor
e tem um nome para essa pessoa, sabia, Larissa?
Ah, é?
Essa pessoa é o sem futuro.
Olha, eita que o professor puxou agora.
É lógico, né? A gente entende. E aí eu acho que essa questão da ponta do lápis, ela é importante. Aquelas pessoas que são a grande maioria do nosso país, que vivem extremamente limitadas dentro dos seus recursos na realidade do seu contexto familiar.
Uhum.
Vamos lá, uma família que só o pai trabalha, que tem, né, tem filhos, tem que prover as necessidades e aí não consegue. Uhum. Quando você vai anotar isso, mesmo que você perceba, não, eu tô aqui, o que eu estou ganhando é para viver. Uhum. Né? Quando eu faço isso, eu começo a pensar também em que ações que eu posso fazer dentro do meu contexto para aumentar isso. O que pode ser feito aqui? Né? Porque existe muita gente que trabalha para sobreviver. Essa é a realidade.
É a realidade mesmo.
Né? Uhum. Então, mas quando você anota, mesmo diante... Mas o que eu vou anotar se eu gasto... Quando você anota, você vai ter percepção do que pode ser feito, né? Uma renda extra, alguma coisa que você pode fazer para que você não fique só no elas por elas aqui.
E o professor sempre alerta aqui também sobre os imprevistos, né? Aquelas situações que não estão no controle.
Podem surgir, exatamente.
E aí, como é que fica?
Exatamente. E também, professor, algumas mudanças podem ser necessárias em um certo período, vamos dizer assim. Por exemplo, me corrija se eu estiver errada. Eu preciso cortar alguns gastos, mas eu gosto tanto disso. Eu fico tão feliz de ter esses gastos. Mas neste período é necessário gastar. Lá na frente, quando eu conseguir me reerguer financeiramente e este gasto não for mais assim decisivo para o meu mês, eu posso retomar ele, professor?
Exatamente. É igual como o pastor falou ali, Provérbios 21, 20, na casa do sábio há comida e azeite. Uhum. Mas olha só, às vezes eu não posso fazer certa compra. Segura.
Segura um
arrumou pouquinho. As finanças. Ah, agora eu quero comprar aquilo, agora você pode. Uhum. Porque você tem azeite, você tem reserva.
Tudo essas tristezas aí, vamos dizer assim, são temporárias, né? Essas preocupações.
Não, e aí quando você anota, você vai ter essa percepção, né? Você visualizar te dá uma nítida, né, ideia de onde eu tô. E aí o que eu posso fazer dentro do meu contexto, né?
Com certeza. Mesmo
que... Pastor, é igual lei de trânsito, pastor. Sinal amarelo, cuidado, vermelho, para.
Sim.
Sinal verde, vai.
Porque talvez você está ouvindo a gente e pense assim, não, mas o que vocês estão falando está muito fora da minha realidade. Não, é pouco que você ganha. Anote mesmo assim para você ter clareza e também para educar os seus filhos a isso, a terem percepção de anotar, de eles saberem quanto custa água, quanto custa luz, quanto custa um telefone, né, se você tem aí...
Internet,
né, internet
que tanto faz, tanto
exatamente,
gosta.
Porque... Né, acordou, tá gastando. Parei, então. Parei de gastar o tempo.
O velho já apontou ali pro relógio.
É, que não podemos gastar mais tempo do que nos é concedido.
Não, é verdade. E nem mais recurso do que nos é concedido.
Muito professor bom. Altemir Farinhas, muito obrigada mais uma vez. Pra gente é sempre uma honra ter você aqui no Além dos Fatos.
Ter essa aula, né?
Sempre uma aula. Nossa. Sempre.
Pra mim, estar junto com uma família... Gente que abençoa outras pessoas. Então, eu gosto muito de estar no programa com vocês.
A gente fica muito feliz. Vão lá seguir o professor Altemir nas redes sociais, @AltemirFarinhas, e esse também é o site dele, tá? altemirfarinhas.com.br.
Professor Tony exatamente estava perguntando isso, né? Como é que eu faço para tirar dúvidas com o professor? Né?
Pronto aí.
Eu agora vou ligar para Victor Brandão. É o meu contador.
Muito bem.
Muito bom. Brandão, tô ligando aí.
Muito
obrigado, professor. Até o nosso próximo encontro. Seja logo, hein?
Certeza.
Amém. Tchau, tchau. Tchau.